Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão de Vespertina em português. Hoje é domingo, é 8 de maio de 2022, é o Dia da Mãe aqui nos Estados Unidos. Para todos, um excelente domingo. Convosco está o Liu Sair na produção, a Ana Guedes está convosco na apresentação. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportuguês.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGVT. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos na cidade de Gabu com a Leste FM e a Sichonoku em Buba e a rádio Papagaio. Na cidade de Canchungo estamos com a Uberlando. Na cidade de São Domingos é a rádio comunitária de Casumai. Em Catiú estamos em FM com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo vamos falar sobre crimes passionais em Angola. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matinha. E depois vamos ter aqui o Cirat Jubiage. Ele é um guineense que rumou ao Brasil e ali se tornou empresário. Ele vai conversar connosco no rubrica Fala África. Mas agora vamos às manchetes do dia, às notícias que marcam este domingo.
Eu sou Álvaro Ger Andrade, vamos então às notícias que marcam este 8 de maio na Guiné-Bissau. O presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde afirmou que a tentativa de assassinato ontem do deputado e líder da União para a Mudança é um atentado à própria integridade do país e sua soberania. Ao falar a jornalistas na residência do deputado Agnel Augusto Regala, hoje, onde foi prestar solidariedade, Domingos Simões Pereira disse que o atentado confirma um padrão comportamental de um regime que pretende silenciar todas as vozes que sejam contrárias à intenção de impor a ditadura na Guiné-Bissau. Simões Pereira afirmou ainda não ter dúvidas de que o atentado é consequência do posicionamento do ato de concertação dos partidos democráticos, no qual a UEM é membro, contra a presença da missão de estabilização da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental no país. O presidente da União para a Mudança e proprietário da Rádio Bombolon foi atingido gravemente num dos pés, precisou ontem uma fonte da família à Voz da América. A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, fez hoje uma visita surpresa à sua homóloga da Ucrânia. Eu queria vir no Dia das Mães, disse Jill Biden a Olena Zelenska, que com os seus dois filhos encontra-se num lugar não revelado por motivos de segurança. A primeira-dama americana afirmou ser importante mostrar ao povo ucraniano que esta guerra brutal tem de parar e que o povo dos Estados Unidos está com o povo da Ucrânia. Zelenska agradeceu a Joe Biden por este ato de coragem, segundo ela. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano reúne-se hoje com os seus colegas do G7, o grupo das sete maiores economias do mundo, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir a guerra da Rússia na Ucrânia e novas medidas para punir Moscovo. Antes do encontro, a Casa Branca disse que os líderes discutirão o aumento das sanções que os países ocidentais impuseram à Rússia desde a sua invasão, a 24 de fevereiro. Eles discutirão os últimos desenvolvimentos na guerra da Rússia contra a Ucrânia, o impacto global da guerra mostrando apoio à Ucrânia e ao futuro do país, disse a Casa Branca em comunicado. Ainda não há informações da reunião. No Burkina Faso, pelo menos 12 pessoas, entre elas 10 elementos do exército e 2 civis, foram mortas numa emboscada no norte do país, alegadamente levada a cabo por jihadistas, avança a AFP através de fontes locais e de segurança. Um líder voluntário, contactado por aquela agência, confirmou o número de mortes de 10 auxiliares do exército e acrescentou que 4 outros foram feridos e tratados em Dori. Na Tunísia, centenas de pessoas manifestaram-se hoje no centro da capital em apoio ao presidente Kais Saied e às medidas que defende para reformar o país, denunciadas como sendo uma deriva autoritária pelos seus opositores. O presidente, que assumiu plenos poderes em julho de 2021, é alvo de crescentes críticas da oposição, que o acusa de estabelecer um regime autoritário. O Ministério Público no Egito ordenou hoje a libertação de 3 humoristas detidos desde o final de março, alegadamente por informações falsas e terrorismo, depois de uma música denunciar a inflação amplamente divulgada online, revelou a iniciativa egípcia pelos direitos pessoais.
Que razões sociais podem explicar o aumento dos crimes passionais em Angola? Que causas e que consequências? Como convidada, Joana Ramos, psicóloga e professora, e Telvino dos Santos, ele é psicólogo clínico, e Simão Caiango, ele é psicólogo, assina a reportagem, o Kim Chaliongo.
Os crimes passionais aumentam de tom em Angola. Na capital do país, concentra-se o maior número de casos. A dados registrados pela Voz da América, em Luanda, através de relatos da imprensa, apontam para um número acima de 10 só nos últimos 3 meses. As autoridades reconhecem o aumento de atos criminais com motivação amorosa e por isso apelam ao diálogo entre as famílias. As mulheres constituem o maior número de vítimas em termos de género. Especialistas olham para o problema com preocupação, apontando entre as várias causas o desequilíbrio socioemocional e fatores sociais como o desemprego, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de estupefacientes. A infidelidade conjugal é outra causa na base deste fenómeno, cujos especialistas apelam a uma atenção redobrada, seja das autoridades como da sociedade civil e dos parceiros do Estado. A psicóloga Joana Ramos lamenta o facto do problema afetar maioritariamente as mulheres e por isso entende que deve haver estratégias sociais baseadas em estudos para garantir aos cidadãos condições para terem equilíbrio socioemocional.
Com muita preocupação, visto que afeta muitas mulheres e não só. E ao abordar esse tema, quero aqui mencionar a teoria da configuracional das relações interpessoais. Segundo a psicologia social, a relação interpessoal ou entre duas pessoas rege ao que ela pensa, o que outra pessoa está a perceber, sentir ou pensar, para além de que ela está a fazer. Isto é, pautar por uma comunicação positiva. A comunicação positiva, queremos aqui dizer que é aquela comunicação que cada uma das partes tira a sua relação, ou a sua relação do que vê em alguém. Por exemplo, nós temos a linguagem verbal, temos as linguagens gestuais. Então, a minha aparência, né? Os olhos falam por si, os gestos falam por si. Então, quem observa vai tirar a sua conclusão no momento. Tira a conclusão de como ela quiser, porque é a interpretação da outra pessoa que faz da outra. A resposta depende simplesmente dela. Isso porque pensamos nós que a relação entre duas pessoas do sexo oposto, que é mulher e marido, ou marido e mulher, deve pautar-se no amor e na compreensão, respeito mútuo. Sendo assim, uma pessoa desenvolve atitudes relativamente às outras pessoas, o que são reguladas por um princípio que nós chamamos equilíbrio. O equilíbrio é o ponto crucial, não é, na mediação de algum conflito. Porque, reparemos, quando nós estamos perante a um conflito, uma confusão, uma briga, uma discussão, há que ter equilíbrio para poder mediar os nossos atos, os nossos impulsos, porque nós temos alguns impulsos que saem na hora. E tem impulsos que nós não seguramos, e ao agir dessa forma nós podemos cometer muitos erros. Então o equilíbrio está aí para mediar, não é? Mediar a esta situação, a esses conflitos. Tem de se manter em equilíbrio cognitivo, isto é, a modificação da percepção que induz a mudança a todo o sistema de pensamento, sentimento, ação e de modelo que seja o novo equilíbrio. Aqui nós estamos a falar do equilíbrio cognitivo. Exatamente, o equilíbrio cognitivo é a estrutura que nós vamos usar para pensar rápido, para reagir rápido a certos estímulos e ter aí o ponto de equilíbrio.
O psicólogo clínico Etelvino Dias Lixantes, fazendo um enquadramento científico do problema, revelou que as ações indecorosas cometidas por cidadãos motivadas por questões amorosas têm como base transtornos psicóticos, mas entende, por outro lado, que podem tais comportamentos antissociais serem influenciados pela sociedade.
É importante perceber que, desde o primórdio da humanidade, há a existência dos crimes passionais, sem restrição de determinada sociedade ou classe social e econômica. Por outro lado, dados adiantados pelo Serviço de Investigação Criminal de Angola demonstram um aumento mais ou menos de 90% dos homicídios passionais, sendo as mulheres as principais vítimas. Do ponto de vista psicológico, o que é que está na base destes incidentes criminais? Com base a estudos psicopatológicos, a psicopatologia, a ciência que estuda os transtornos mentais, demonstram que os crimes passionais se associam aos quadros clínicos de psicoses passionais. Sujeitos que cometem esses crimes podem ter diagnóstico ligado tanto à psicose, à paranoia, quanto às neuroses graves e até manifestações de perversão narcísica. Quero com isso dizer que, do ponto de vista psicológico, os crimes têm como base os transtornos psicóticos. Um transtorno psicótico é uma condição patológica que afeta o pensamento, a percepção, o julgamento e também o comportamento, e pode acometer pessoas com ou sem transtorno mental. Os principais sintomas dos transtornos psicóticos são os delírios e as alucinações. Os delírios correspondem às crenças que a pessoa tem que não são compartilhadas com as outras pessoas. O indivíduo passa a acreditar em coisas que não correspondem à realidade. Por exemplo, achar que a mulher arranjou um namorado porque tem estado muito bonita. Já as alucinações são alterações da percepção. Por exemplo, o sujeito pode julgar ter visto a mulher em algum lugar com alguém quando ela nem sequer saiu de casa. Essas distorções são alimentadas, ou seja, essas distorções vão alimentando o ciúme a tal ponto que o sujeito, partindo para a violência, várias vezes chega a tirar a vida da parceira. Do mesmo modo que o comportamento de uma sociedade influencia um homem, o comportamento de um homem pode também influenciar uma sociedade. Embora os crimes passionais são puníveis do ponto de vista moral e jurídico, outrora era visto de outra maneira por uma sociedade machista que entendia a mulher como parte dos bens do homem e, quando a desrespeitasse, poderia a matar como forma de salvaguardar a sua honra. Este comportamento perpetuam até os dias de hoje, estejam regulados pelas leis sociais. Preservar a vida é a maior das prioridades do homem. Os crimes mortais que temos acompanhado na nossa sociedade refletem, sem sombra de dúvida, uma desvalorização da vida humana. Há necessidade de se fazer um estudo profundo na sociedade para se dar resposta a este fenômeno que vai crescendo de modo proporcional. É notório que há uma anormalidade no comportamento das pessoas.
Este fenômeno em Angola começa a ser alarmante, porquanto o psicólogo Simão Kayanga reforça que são fatores impulsionadores como a incompatibilidade económica e financeira entre os casais, os desequilíbrios socioemocionais e afetivos, para além das crenças religiosas e atos culturais estranhos. O problema tem sido amplamente relatado pela imprensa, daí que o especialista entende que, para a mudança do quadro, é importante que nenhum agressor escape da penalização prevista no ordenamento jurídico angolano, de acordo com o tipo de crime cometido.
O crime passional é tido como homicídio, que é o término da vida de uma pessoa, não é, causada por outra. Nesses casos, há uma particularidade, né, dentro da relação, que é uma relação afetiva entre as partes, que pode ser sexual ou não. Enquanto psicólogo, tenho a dizer que esta situação é preocupante, porque todos os dias nós nos deparamos, ouvimos ou acompanhamos os noticiários, os jornais, não é? A relatarem situações que preocupam não só os telespectadores, ou seja, não só a sociedade luandense, como a sociedade angolana.
Está na base destes crimes, não é, passionais, o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio psicológico, a desconfiança, as condições financeiras, a incompatibilidade econômica, a traição, as crenças religiosas, o imediatismo, não é? São fatores preponderantes para poder, então, desencadear, não é, tais incidentes criminais. Os crimes passionais resultam de problemas psicológicos e sociais. Portanto, os problemas, não é, psicológicos, podemos aqui citar o sentimento de posse, ciúme, o desequilíbrio emocional e afetivo, a desconfiança, por um lado. Por outro lado, os problemas sociais, podemos aqui citar a traição, a rejeição, o desemprego, o imediatismo, o feiticismo, a incompatibilidade financeira e a luta pelos bens materiais. É de nosso conhecimento que a vida humana é o bem essencial que existe na Terra. Nenhum ser humano tem o direito de tirá-la, independentemente do extrato social, do estatuto e o papel que exerce dentro da sociedade. Portanto, a perda dos valores morais, cívicos, éticos e culturais, né, desencadeiam a desvalorização da vida humana. Hoje, o materialismo e o imediatismo levam o homem à prática de crimes, não é, para atingirem seus objetivos. Quanto às motivações psicológicas, devo aqui dizer que é difícil de entender o que acontece na mente do agressor. Mas o abuso sexual pode ser causado por surto psicológico ou por traumatismo e ainda lesão na região anterior do cérebro, uma área que controla os impulsos sexuais. Temos ainda as drogas, ou seja, o uso excessivo de drogas, que danificam o cérebro e afloram o impulso sexual e agressivo, além de impedir, não é, a capacidade de decisão normalmente correta. Portanto, há que também realçar as doenças mentais que fazem com que o agressor não veja o ato como um abuso, nem sinta culpa pelos atos cometidos. Podemos também aqui acrescer que o agressor já ter sido vítima de abuso sexual ao longo da vida e ter uma vida sexual confusa, longe da normalidade. No entanto, é preciso ressaltar que nenhum destes fatores justifica tal agressão e todo agressor deve ser penalizado.
Os parceiros sociais do governo, como as organizações da sociedade civil e principalmente igrejas, podem exercer um papel ativo para reduzir significativamente a incidência destes casos, diz o psicólogo clínico Etelvino Dias dos Santos. Mas, diz ainda o especialista, não bastam estes. O Estado, por meio das escolas e com um programa de formação do cidadão para a vida e para os problemas que dela resultam, deve estar atento a estes fenómenos letais.
Estes crimes, por um lado, podem ser motivados pelo uso de substâncias psicotrópicas, o álcool e outras drogas, que despertam no indivíduo um desejo meio adormecido, que o leva a praticar tais atos. Por outro lado, podem ser motivados por transtornos psicológicos, cuja motivação já é intrínseca ao indivíduo, resultante da sua patologia. Para os crimes passionais, de modo particular, as ideias culturais e religiosas de que a mulher é propriedade do homem enraizaram a tal ponto que, mesmo desmistificadas, ainda perpetuam a concepção psicológica. Esse sentimento de posse leva os homens a adotarem um comportamento dominante, acreditando que a relação só funciona segundo os seus critérios. Quando percebe que a sua relação pode terminar ou a mulher luta pela autonomia, ele toma a cruel decisão de matar ou se desfazer do objeto de posse, pois é assim que ele vê a mulher, para não a perder por outro. Nada justifica a morte do outro. A infidelidade é apresentada como a principal causa dos crimes, mas não justificam tais atos. Contudo, o ciúme generalizado tem sido uma outra motivação, que nem sempre abarca a infidelidade propriamente dita. Ciúme pela mulher ter ascendido um cargo de relevância, ciúme por a mulher ter concluído a faculdade, por ter um salário superior ao do marido, e outros têm estado na base deste crime. Os parceiros sociais podem exercer um papel ativo para reduzir significativamente a incidência destes casos. A Igreja, através da evangelização, caminhada religiosa, formação dos noivos para uma vida conjugal, a escola, através da psicoeducação, aprimorar a formação do homem para a vida, discutir a temática do gênero, papéis sociais, a ONG através de projetos para desenvolvimento comunitário, oficinas, grupos de apoio, podem esses parceiros sociais juntos darem resposta na melhoria deste quadro.
O psicólogo clínico Etovino Dias dos Santos e o aumento de crimes passionais em Angola. A partir de Luanda, para a Voz da América,
Quincha Liongo.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E hoje é domingo, 8 de maio de 2022, o Dia da Mãe aqui nos Estados Unidos. Para todos, votos de um bom domingo. não esqueçam que segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação em Washington fora de horas, que pode ver no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. O Washington fora de horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Não esqueçam a vossa participação essencial para sabermos quem está connosco, quem nos segue e também para a continuação deste Washington fora de horas. Os números justificam a presença. A Voz da América em português está nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube e, claro, no Facebook. E não esqueça, o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Amigos ouvintes, esta é a Voz da América e é a emissão Despertina em Português. Hoje é domingo, 8 de maio de 2022, é o dia da mãe aqui nos Estados Unidos. Para todas as mães lusófonas, um bom domingo. Na apresentação está na Guedes, a produção é do Leo Sailo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530 na internet. Estamos em boaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos com a ZFM em Maputo e a Rádio Encontro em Nampula. Estamos na Guiné-Bissau com a Pidjigiti, na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, aliás, é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Buba, é a Rádio Papagaio. Estamos também FM na cidade de Cachungo, com a Rádio Berlândia, em São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai, e em Catió, é a Rádio Educativa, rádios parceiras que saudamos desde Washington. Depois de termos aqui as notícias do mundo que marcam a atualidade, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos falar com a Denise Teske, ou deixar-vos com a Denise Teske, melhor. Ela traz um jovem guineense que enfrentou pelo empreendedorismo no Brasil, é o Cirado Jubiag. Mas antes vamos às notícias do mundo neste domingo.
E vamos então atualizar as notícias. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e os países que integram o G7, os sete países mais industrializados do mundo, defenderam hoje que o presidente Vladimir Putin envergonha os sacrifícios históricos da Rússia e reiteraram apoio à Ucrânia. As ações de Putin na Ucrânia cobrem de vergonha a Rússia e os sacrifícios históricos do seu povo, defendeu o grupo citado pela AFP. Numa reunião virtual que contou com a presença do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, os chefes de Estado e do governo da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido reiteraram o compromisso de adotarem mais medidas que ajudem a Ucrânia a garantir um futuro livre e democrático, assim como a defender e repelir futuros atos de agressão, de acordo com o texto divulgado há momentos. Na nossa página teremos mais informações sobre este encontro. Entretanto, a primeira-dama americana, Jill Biden, fez hoje uma visita surpresa à sua homóloga da Ucrânia. Eu queria vir aqui no Dia das Mães, disse Jill Biden a Olena Zelenska, que com os seus dois filhos encontra-se num lugar não revelado por motivos de segurança. A primeira-dama americana afirmou ser importante mostrar ao povo ucraniano que esta guerra brutal tem de parar e que o povo dos Estados Unidos está com o povo da Ucrânia. Zelensky agradeceu a Jill Biden por este ato de coragem e diz que o povo sente isso. No Burkina Faso, pelo menos 12 pessoas, entre elas 10 elementos do exército e 2 civis, foram mortas numa emboscada no norte do país, alegadamente levada a cabo por jihadista. Avança a AFP, citando fontes locais e de segurança. Um líder voluntário local, contactado pela AFP, confirmou o número de mortos de 10 auxiliares do exército, acrescentando que 4 outros foram feridos e tratados em Dori. Na Tunísia, centenas de pessoas manifestaram-se hoje no centro da capital em apoio ao presidente Kais Saied e às medidas que defende para reformar o país, denunciadas como uma deriva autoritária pela oposição. Os manifestantes, concentrados na emblemática Avenida Bourguiba e convocados por um coletivo para o Saied, desfraldaram faixas com a inscrição "Somos todos Kais Saied" e entoaram palavras de ordem pedindo o julgamento dos políticos corruptos. O presidente, que assumiu plenos poderes em julho de 2021, é alvo de crescentes críticas dos seus opositores, que o acusam de estabelecer um regime autoritário. Na Nigéria, pelo menos 48 pessoas foram mortas em ataques realizados por homens armados em 3 aldeias no estado de Zamfara, no noroeste do país, disse a France Presse um responsável local e um habitante. Esses ataques foram os mais recentes atos de violência levados a cabo por bandos criminosos, bandidos que aterrorizam o centro e noroeste da Nigéria há 4 anos, pilhando, raptando e matando residentes, disseram as mesmas fontes, entre elas o funcionário administrativo do distrito de Bakura, Aminu Suleiman. O Ministério Público egípcio ordenou hoje a libertação de 3 humoristas detidos desde o final de março, alegadamente por informações falsas e terrorismo, depois de uma música denunciar a inflação amplamente conhecida. A Iniciativa Egípcia pelos Direitos Pessoais, a principal organização de defesa dos direitos humanos, anunciou hoje que os 3 homens, do mais pobre das 27 províncias do país, foram libertadas hoje, apesar de não haver acusação.
Obrigada. Não esquece, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Passo agora para a saúde. É a minha conversa habitual aos domingos com a doutora Graça Matinha. Olá, então, amigos ouvintes. Olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai? Como vai essa sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Bem, de saúde estou bem e espero que a Ana também esteja bem, os nossos ouvintes igualmente.
E, exatamente, faço eco dos seus votos e dos seus desejos de que todos nós estejamos de boa saúde, ou como eu costumo dizer, o melhor possível, não é? E, doutora, o tema para a nossa conversa de hoje é tuberculose, uma doença infectocontagiosa. Doutora, fale-nos um bocadinho sobre o que é a tuberculose e depois talvez falarmos das diferentes tuberculoses que existem, sintomas, mas comecemos para já. Tuberculose, doutora, é o quê?
Olha, Ana, a tuberculose, que é uma doença bastante comum, principalmente em países de baixa e média renda, é uma doença que é bastante infecciosa, que é causada por um micro-organismo que se chama Mycobacterium tuberculosis. E este é um micro-organismo que entra pelo organismo das pessoas, principalmente através da via aérea. E depois, quando ele entra, ele vai se alojar nos pulmões, mas também pode se alojar em outras partes do corpo, e onde ele estiver alojado vai causar uma série de alterações que vão se manifestar de diferentes formas, em dependência do local onde ele vai se alojar. O sítio mais frequente onde este micro-organismo se aloja são os pulmões, e nessas circunstâncias vai causar sintomas respiratórios. Mas também tem aquilo que nós chamamos de tuberculose extrapulmonar, que é quando o micro-organismo aloja-se fora dos pulmões e vai causar doença em outras partes do corpo. Pode se alojar, por exemplo, a nível da estrutura óssea, a nível da coluna, então vai causar uma tuberculose nessa região. Pode se alojar a nível do abdômen, também vai causar uma tuberculose abdominal e por aí fora.
Doutora, eu lembro de ouvir falar da pleurisia ou a pleura. É também uma forma de tuberculose?
Sim, é. É uma tuberculose, chama-se tuberculose pleural, que acontece quando este micro-organismo vai se alojar a nível do tecido que reveste os pulmões, que se chama pleura. E quando se aloja na região do tecido que reveste os pulmões, vai causar sintomas também pulmonares e vai ser caracterizado por uma dificuldade intensa de respirar.
Uhum.
E esse tipo de tuberculose não é contagioso, mas pode ser adquirido ao entrar em contato com pessoas que têm uma tuberculose pulmonar.
Portanto, é quase como se fosse um complemento de tuberculose pulmonar. Doutora, quais são os principais sintomas que nós podemos ter de tuberculose? São fáceis de detectar? Não são? Doutora?
Bem, a tuberculose tem sintomas, eu diria que tem sintomas típicos, não é? Há 6 principais sintomas que levam-nos automaticamente a suspeitar da presença de uma tuberculose. O primeiro sintoma é uma pessoa que aparece com uma tosse e refere que está a tossir há mais de 3 semanas. Em situações de uma infecção pulmonar simples, a pessoa pode referir estar a tossir há uns dias ou no máximo uma semana. Mas a partir do momento em que está a falar de 3 semanas, nós temos que imediatamente pensar ou suspeitar uma tuberculose. Uma pessoa que aparece diz que está a tossir e tosse com sangue, também temos que pensar numa tuberculose. É verdade que há outras causas para tosse com sangue, mas a tuberculose é das mais frequentes. Se a pessoa apresenta-se com dor no peito quando ela respira ou tosse, também é um sintoma sugestivo. Se a pessoa refere que tem com frequência falta de ar, também temos que pensar. A pessoa também apresenta-se com febre e ela apresenta uma febre praticamente durante o tempo todo. É uma febre constante durante o dia, à noite, a pessoa tem febre. A pessoa também tem suores noturnos e que ela transpira mesmo, transpira intensamente e que molha a sua roupa e a roupa de cama. É uma situação que tem que nos levar a suspeitar de uma tuberculose. E, por fim, a questão da perda de peso. Uma pessoa com tuberculose vai perdendo peso de forma gradual e não tem uma razão assim aparente para a perda de peso. Só o que nós percebemos é que essa pessoa está a ficar cada dia que passa, vai ficando mais pequenina. Então, é uma das razões também para nós suspeitarmos que haja tuberculose.
Doutora, chega-lhe ao seu consultório alguém que mostra alguns sintomas que a levam a suspeitar que poderá ser tuberculose, mas, como nós sabemos, por vezes os sintomas são iguais em doenças diferentes. Como é que se faz o diagnóstico? Como é que se chega à conclusão de que é uma tuberculose que nós estamos perante?
Bem, a primeira coisa que é preciso fazer é efetivamente explorar os sintomas que a pessoa tem. Temos de tentar perceber se essa é uma tosse seca ou é uma tosse com produção de escarro, a dificuldade em respirar, a dor que a pessoa pode referir. Então, temos que fazer uma boa avaliação física e depois disto fazem-se exames diagnósticos. O primeiro exame que é feito em situações de tuberculose faz-se a radiografia nos locais onde é possível fazer a radiografia. Para além disso, também faz-se uma análise da expectoração para avaliar se contém o microorganismo que causa a tuberculose. Então, vai-se pedir que a pessoa faça a colheita do escarro e depois submeter ao laboratório e faz-se a análise. Mas, para além desse, já outros exames podem ser feitos, pode ser pedido um hemograma, entre outros exames que vai depender de caso para caso. Mas os que eu me referi, que é a análise da expectoração e também o raio-x, seriam os exames de base, não é? São os mais importantes nessas circunstâncias.
Ok, diagnóstico feito, a pessoa tem tuberculose, tem uma tuberculose específica. Como é que se faz o tratamento da tuberculose, doutora? Uma vez que nós estamos perante uma doença infectocontagiosa, portanto, é uma doença que se espalha com facilidade pelas vias aéreas. Como é que se faz o tratamento de uma pessoa que tenha tuberculose?
Olha, Ana, o tratamento da tuberculose, primeiro dizer que felizmente a tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito de maneira correta e de acordo com as recomendações médicas. Entretanto, o tratamento da tuberculose é um tratamento relativamente delicado, porque é muito longo. Estamos a falar de pelo menos 6 meses de tratamento, 6 meses consecutivos, em que a pessoa tem que fazer a medicação. E dependendo da avaliação que for feita aos 6 meses, pode ter que aumentar ou alguns meses ou não, mas no mínimo 6 meses de tratamento a pessoa tem que fazer. E isto remete-nos logo à necessidade de primeiro a pessoa compreender que tem esta doença e estar disposta para fazer o tratamento. Não é? Porque imagina 6 meses a tomar os mesmos comprimidos, que muitas vezes não é um, não dois, pode ser um pouco mais do que isso. Então, pode levar a pessoa à exaustão. Então, é preciso que a pessoa perceba e, para além disso, é preciso que a pessoa tenha um sistema de apoio na família para que possa conseguir manter o tratamento até completar os 6 meses.
Uhum. Doutora,
sem falar da necessidade de reforçar a imunidade através de consumo de alimentos saudáveis,
O consumo de água e outros líquidos são medidas complementares, mas são igualmente importantes.
Para além, doutora, de ser, por vezes, é preciso isolar as pessoas que estão com tuberculose, uma vez que é uma doença altamente contagiosa, tanto transmissível, transmite-se com facilidade. Doutora, eu creio que existe uma vacina para a tuberculose. É uma vacina que existe para todas as tuberculoses? Como é que é, doutora, em termos de vacinas? E quando é que se apanha esta vacina, não é?
Sim, existe uma vacina, sim, para que ajuda na prevenção da tuberculose. Esta é uma vacina de infância que se toma logo após a nascença. Normalmente faz-se essa vacina nas primeiras 24 horas depois do nascimento. E é uma vacina que confere alguma proteção ao longo da vida. E bom, porque é uma vacina, não é? Ficamos mais ou menos seguros que estamos protegidos até que haja, que a pessoa tenha tido contato com o micro-organismo causa da tuberculose. E no decurso a pessoa também tenha uma baixa de imunidade, aí a tuberculose pode se manifestar.
Doutora, é a tuberculose uma das doenças, uma das piores doenças que a gente pode enfrentar? É uma das infecções, eu li em algum lado que a tuberculose é a infecção mais mortal do mundo. É verdade? Ou é possível dizer isso?
A tuberculose continua a ser um problema de saúde pública muito importante, porque continua a haver muita gente que se infecta de tuberculose, não é? Uhum. E por ser uma doença que tende a cursar de forma silenciosa durante algum tempo, as pessoas podem muitas vezes ignorar estes sintomas, porque são sintomas parecidos a qualquer infecção banal respiratória. E as pessoas podem ignorar, enquanto que quando cada dia que passa o quadro vai agravando. Então acaba havendo uma elevada mortalidade, porque a doença, bom, é bastante debilitante, e associado ao fato das pessoas não acederem facilmente aos serviços de saúde, pode o quadro piorar e levar à morte.
Portanto, doutora, vale a pena tomar aquela injeção, creio eu que é BCG, não é? Que serve para a tuberculose. Isto normalmente dá-se quando nós somos crianças ainda. Faz parte da rotina, da vacinação, da rotina, das campanhas de vacinação, doutora?
Faz, sim, faz parte da rotina, da vacinação. E eu me referia que é uma vacina que é feita logo nas primeiras 24 horas, portanto, em quase todos os países faz-se a administração da vacina contra a tuberculose, que é a vacina da BCG, e logo a nascença. Sim.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir também da doutora Graça Matinha por esta semana em que estivemos a falar de tuberculose. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, doutora. Um abraço para si, um abraço também para todo o nosso auditório e votos de uma boa semana de saúde. E então, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Amigos, recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. São as manchetes africanas e as manchetes do mundo. E não esqueçam de segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Estamos no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique está às 15h30. Não esqueçam, a vossa participação é crucial para este Washington Fora de Horas. Esperamos a vossa companhia segunda a sexta. A Denis Teschke, na sua rubrica Fala África, traz-nos a história de sucesso de Sirad Jubiag. Ele formou-se em farmácia em Marrocos, voltou para trabalhar na Guiné-Bissau, mas descobriu com o tempo que não estava feliz e decidiu seguir o seu sonho. Conseguiu uma bolsa de estudos no Brasil e foi estudar ali administração de empresas. E hoje é dono de 3 empresas no Brasil. Fala África!
Olá, aqui Denis Teschke. Hoje o Fala África quer inspirar você com uma história de sucesso. Eu converso agora com o empresário Sirad Jubiag sobre a trajetória dele de estudante a dono de empresa no Brasil. Seja bem-vindo.
Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Não.
Sirad, que prazer tê-lo aqui no Fala África. A gente já havia conversado uma vez em 2020 no Espaço do Ouvinte. Fico muito feliz de tê-lo aqui, mas eu quero que o nosso público conheça um pouco a sua história. Você é natural da Guiné-Bissau e eu queria que você me contasse um pouquinho da sua infância lá em Bissau.
Eu sou natural da Guiné-Bissau, de uma família humilde, pai e mãe ainda de vida, 2 irmãos mais velhos, 3 irmãs mais novas e 2 irmãs mais velhas. Eu estudei lá em Bissau, desde jardim, até o ensino fundamental. Tudo na escola privada, graças a Deus, com a ajuda dos meus pais, que são pessoas humildes, trabalhadores.
Uhum. E aí você foi para o Marrocos para estudar enfermagem?
Terminei em Bissau, fui para Marrocos, na verdade era para fazer farmácia, que o meu pai sempre queria, só que na altura não tinha curso de farmácia privada. Então, ele acabou me incentivando a fazer enfermagem. Fiz enfermagem, terminei em Marrocos, regressei para Bissau, trabalhei 2 anos e decidi, por último, seguir o meu sonho, que é ser empresário. Por isso que eu acabei vindo para o Brasil.
Uau, uma mudança aí, 180 graus. Você, então, foi para o Brasil, foi estudar numa universidade brasileira. O que você estudou lá e como é que foi a sua vida quando você chegou no Brasil?
Eu cheguei, na verdade, como eu falei inicialmente, sou de família humilde. Os meus pais são trabalhadores. Cheguei e a minha mãe e os meus pais, na época, me mandavam a bolsa, que é de R$ 600. Então, todo mundo aqui no Brasil sabe como é conviver com R$ 600. Então, eu na Guiné, eu já tinha uma outra vida mais mimado, né? Filhinho de papai e tal, essas coisas assim. Então, eu cheguei aqui, esse valor que os meus pais me enviavam, não dava para me sustentar. Isso acabou me, rejeitar o valor. Peguei com meus pais, se é somente esse valor que eles vão me enviando, prefiro não receber. Então, dali, passei a procurei trabalho, onde consegui, numa pousada, que é muito distante de onde eu morava. Eu levava cerca de 3 a 4 horas para chegar lá.
Uau!
E juntamente com a faculdade, comecei, eu entrava 11 da noite para sair 7 da tarde, olha, 7 da manhã, desculpa. E a minha faculdade era às 8, saindo meio-dia.
Uhum.
Então, eu ia trabalhar durante toda a noite,
uhum.
Saindo às 7, pegava o ônibus diretamente para a faculdade, e na faculdade eu entrava às 8, saía às 11, então eu tinha só de meio-dia às 8 horas da tarde para descansar e estudar ao mesmo tempo. Por quê? Porque à tarde tinha horário de pico, que no Brasil a gente fala pico, que é congestionamento.
Uhum.
Eu era obrigado a sair muito mais cedo para poder bater o ponto no trabalho, que é na pousada, como segurança.
E quando é que as coisas começaram a mudar para você?
Pois como dizem, né? Tudo que a gente faz com coração, sempre tem caminho aberto para a gente. E um dia apareceu a oportunidade no ônibus. Eu estava lendo, né, notícias e tal, eu vi um processo seletivo na área de saúde. Eu inscrevi, fui, participei. Éramos 6. Passamos nós 2 e fomos submetidos a fazer exame para o escrito.
Para o estágio, para entrar no estágio.
Estágio. O estágio era numa empresa, plano de saúde, o maior plano de saúde do Brasil, o nome GEAP, GEAP Saúde. É um plano de saúde que atende funcionários públicos e federais. Então, como eu formei-me em enfermagem, eu era o mais destacado nos concorrentes.
Sim, você tinha algo a mais ali que mais, né, diferenciava.
Exatamente. Mas por ser estrangeiro, tive que passar por processos, né? E foi ali que eu consegui. Tanto que, eu lembro até hoje, a senhora RH me perguntava como é que eu fazia, porque eu expliquei que eu trabalhava na praia e tal, eu saía dali correndo para a faculdade. Ela me perguntou como é que eu conseguia fazer isso e estudar no mesmo tempo. Eu falei, é força de vontade, mas sempre, quando a gente quer, a gente consegue.
Exatamente.
Então, foi ali que eu comecei a estagiar, que é um estágio remunerado. Eles me colocaram no setor ligado à administração e informação também. Eu controlava os medicamentos quimioterápicos dos pacientes e também fisioterapia e tudo mais. Ali estagiei durante 2 anos. Graças a Deus, 2 anos.
E valeu a pena, né? Valeu a pena, porque depois que você saiu do estágio aí, as coisas deslancharam para você. Você teve oportunidades na universidade e você acabou abrindo a sua empresa daí.
Exatamente. O estágio me ajudou, teve. A equipe era muito boa. Aprendi muitas coisas ali com eles. E isso, na faculdade, como eu falei, né? Formei em administração. Então, todo mundo que formou em administração sabe. Tem um processo que a gente passa que é fazer plano de negócio. Tem fase que todos os alunos precisam saber fazer plano de negócio. Na minha faculdade, a gente troca o termo. Além de fazer, a gente faz feira de empreendedorismo. Cada aluno apresentando suas ideias. Foi ali que surgiu a oportunidade. Eu fiquei na terceira posição dos apresentados. Foram mais de 150 e tal candidatos ali. Uau. Fiquei na terceira posição. E ali surgiu a oportunidade da criação da empresa Cirádio Intercâmbio Educacional.
E eu sei que as coisas estão indo bem para você, e essa não foi só a sua primeira empresa, né? Você tem mais empresas já agora.
Sim. Inclusive, agora é dia 22, vamos inaugurar mais uma empresa totalmente diferente da antiga, que é voltada à prestação de serviço, ajuda comunitária, orientação aos imigrantes estrangeiros, regularização de documentação. É muito serviço, na verdade.
Sim, Rádio Biaguê, quero agradecer a sua participação aqui no Fala África. Obrigada por contar a sua trajetória e essa história de sucesso. Olha, desejo muita sorte aí para que os seus negócios continuem expandindo e que você possa também ajudar muito mais pessoas aí ao longo do seu caminho.
É intenção. Muito obrigado. Eu também agradeço outra vez pela oportunidade.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, 8 de maio de 2022. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina. De todos, se despede com um abraço. Liu Said, que esteve na produção, e Ana Guedes, que esteve na apresentação. Então, um abraço e até amanhã.